Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Fique na companhia do programa Eclésia, que por estes dias lhe traz algumas pistas para recomeçar. Se a pausa de verão colocou a cada um novas paisagens e novos encontros, o cardeal José Tolentino Mendonça desafia-nos a convocar todos eles para renascer. A experiência da crise, desafio a renascer, é o retiro aberto que a cada noite lhe estamos a propor, guiados pelo padre e poeta português, que parte da relação com Jesus para nos mostrar que essa é a primeira crise com que somos confrontados.
Se nós pensarmos bem, como nos ajuda a ver o Papa Francisco, quem nos mete mais em crise é Jesus. Nós podemos achar que esta pandemia ou pós-pandemia, com todas as suas dificuldades e incertezas, mas há uma crise mais profunda que nos move e nos transforma. E essa é certamente aquela que o encontro com a pessoa de Jesus e a contemplação da pessoa de Jesus desencadeia em nós. Pensemos em Jesus, o exercício que vos proponho. Paul Ricoeur, o filósofo que estudou muito a linguagem de Jesus, ele diz que as parábolas são relatos de normalidade e que nos cativam por isso. Aparentemente são histórias de comerciantes, de pescadores, da mulher que amassa o pão, de agricultores. Nem sequer é uma linguagem tipicamente religiosa. Começam por ser relatos de normalidade. Mas depois, nesses relatos, acontecem ações extravagantes e servem, que põem em crise a normalidade. E servem para dizer que a nossa normalidade tem de ganhar aquela extravagância, chamemos-lhe assim, aquela diferença qualitativa que as ações de Jesus mostram. As parábolas são uma linguagem de mudança e todo o discurso de Jesus é uma linguagem de mudança. Porquê? Porque nos ajuda a ver que o reino de Deus põe em crise o nosso mundo e que a lógica do Evangelho é uma lógica que nos sacode, que nos obriga a uma conversão, nos obriga a uma transformação. Nesse sentido, é de facto Jesus quem nos coloca mais em crise. Mas o próprio Jesus viveu também essa crise. Ele não apenas colocou em crise e coloca em crise a nossa história, mas ele também viveu a crise. E a forma como ele viveu a crise, sem dúvida que é iluminante para nós. Nos ajuda a perceber a forma como nós próprios podemos viver as nossas crises. Nós vivemos de quê? Não vivemos só de pão, mas vivemos de quê? Para lá do pão. E nesse sentido, Jesus de facto viveu essa crise e coloca-nos perante esta crise, que é uma pergunta irrecusável, que cada um de nós é chamado, e também nesta rentrée, a responder. Nós não vivemos só de pão, vivemos de quê? Temos sede de quê? O que é que nos sacia verdadeiramente? O que é que sacia verdadeiramente a nossa fome e a nossa sede? Se o nosso pão for só pão, se o que possuímos for só aquilo, for só a materialidade, será sempre pouco. Se nós aprendermos a dar um sentido espiritual, a fazer do material o dom, a oferta radical de nós próprios, a nossa entrega à maneira de Jesus, a nossa Eucaristia, então verdadeiramente nós próprios nos vamos tornar pão para saciar muitas fomes. Esta crise de Jesus é uma crise importante porque mede a fecundidade da nossa vida. Nós, de facto, podemos olhar para a nossa vida e ver só coisas. Temos a casa cheia de tralha, temos isto e aquilo, e não sentimos que essas coisas sejam capazes de brilhar em termos espirituais, possam alimentar outras fomes, possam ser expressão de um dom, não apenas expressão de uma insegurança, expressão de um medo, expressão de uma ambição, expressão de uma avareza, mas serem expressão de um dom. E isto é de facto um grande trabalho interior. Fazer do pão, fazer do que eu possuo, expressão da minha dádiva, expressão da minha oferta. Um cristão tem sempre de se perguntar duas coisas. Uma, o que é que eu faço do poder que tenho, do poder que me foi confiado? O que é que eu faço disso? Mas depois também outra pergunta. O que é que o poder tem feito de mim? Escreveu o Papa num dos seus discursos: nós estamos assustados com a crise e esquecemos-nos que o Evangelho é o primeiro a colocar-nos em crise. É o Evangelho que nos coloca em crise. Mas se reencontrarmos a coragem e a humildade de dizer em voz alta que o tempo da crise é um tempo do Espírito, então, mesmo no meio da experiência da escuridão, da fraqueza, da fragilidade, das contradições, da confusão, já não nos sentiremos esmagados, mas conservaremos sempre a confiança íntima de que as coisas estão prestes a assumir uma forma nova e que Deus nos dará a força e os meios para sair das situações de crise. Quando sou fraco, então é que sou forte. Não deixemos de fazer verdadeiramente um caminho espiritual. Se nós pensamos, eu lembro-me de um poema de Tagore que dizia isso, se nós pensamos que a adoração é uma coisa que nós podemos fazer num intervalo e depois vamos fazer as outras coisas, ainda não percebemos que ela nos acompanha do princípio até o fim. Não separemos o trabalho da oração, a vida exterior da vida interior, o sagrado do profano, mas sintamos que é tudo uma unidade e que essa unidade se contempla verdadeiramente quando nós somos capazes de fazer de tudo material da nossa oração e quando a oração se torna uma espécie de corrimão contínuo que acompanha a nossa caminhada do princípio até o fim.
O cardeal José Tolentino Mendonça quer colocar-nos em relação amorosa, confiante e dialogante com Jesus, para, a partir das crises que ele enfrentou, também nós encontrarmos chaves de leitura, para recomeçarmos. Amanhã estamos de regresso com mais pistas para que a cada noite se deixe repousar, guiado pelo cardeal José Tolentino Mendonça. As reflexões de hoje foram acompanhadas pelos Madre Deus, escutamos as Ilhas dos Açores. Eu sou Lígia Silveira, amanhã estou de regresso aqui à Antena 1. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.